Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Vamos lá. A igreja é uma, mas há diversos ensinos, interpretações, doutrinas, confissões, etc. E todas e muitas delas discordam entre si. Se a igreja é uma, por que há tanta divergência? No que está afirmado a nossa unidade? Até onde podemos nos dizer um com o outro sem ir contra Cristo, sem ser ecumênico, diplomático, aceitando falsos ensinos em prol de uma falsa unidade? Então, a gente realmente é um, ou será que a gente precisa, de certa forma, ter uma falsa unidade onde a gente menospreza a verdade? A igreja é uma ou não?
Eu vou responder isso amanhã, eu posso deixar para eles responderem hoje.
Então, ele vai responder na pregação amanhã, vamos começar com o Wilson.
Eu creio que é possível sermos um naquilo que é essencial na nossa fé, naquilo que como cristãos nós não podemos negociar. Nós não podemos brincar. Quando nós nos unimos nessas coisas que são essenciais à nossa fé, então nós podemos cantar, nós podemos cultuar, nós podemos trabalhar, nós podemos estar juntos. E dentro do organismo que é a igreja, é possível que nós tenhamos discordâncias em pontos não essenciais, em pontos periféricos. E aí a gente teria que, talvez o Weber vai tratar disso amanhã, talvez não, mas... O ponto é que é possível que a gente encontre várias doutrinas que são periféricas e nas quais nós somos livres para discordar um do outro, mas que não são doutrinas que são essenciais para a nossa salvação, por exemplo. Então, são doutrinas pelas quais nós nos reunimos em congregações diferentes, são doutrinas e posicionamentos que nos fazem congregar e nos ajuntar em congregações diferentes, mas que não anulam em nosso coração a consciência de que nós somos um no Senhor. Por exemplo, eu não posso comungar com uma pessoa que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que nega a Trindade, uma pessoa que nega a salvação, a justificação por meio da fé somente. É difícil que eu comungue com pessoas... Por exemplo, um testemunha de Jeová, ou um mórmon, que nega a divindade de Cristo Jesus. É possível que eu me assente e adore a Cristo, ou adore a Deus com essa pessoa? Não, não é possível, porque em algo extremamente essencial, existe uma discordância. Então, não há como haver culto, não tem como eu dar a mão para essa pessoa e cantar somos uns, um pelos laços do amor, não é? Ou outra coisa assim. Não tem como. Mas eu posso me unir, por exemplo, eu sou um batista, e eu estou aqui cantando junto com um irmão presbiteriano. Nós temos algumas coisas que nós pensamos um pouco diferente. Mas nós podemos cantar juntos, porque são coisas que não são essenciais para a salvação. Nós podemos nos sentar com pessoas que são pentecostais, nem ele é, nem eu sou. E nós podemos adorar junto com essas pessoas, embora existam alguns pontos em nossas doutrinas, em nossas crenças, em nossa compreensão da Bíblia, que são diferentes, mas são doutrinas nas quais a Bíblia permite uma certa liberdade. E assim, assuntos relacionados à escatologia. Eu posso adorar junto de uma pessoa que tem uma escatologia diferente da minha? O cara é dispensacionalista, eu sou amilenista, o outro é pré-milenista histórico, o outro é pós-milenista. Será que a gente pode adorar? Pode, porque é uma doutrina periférica, essas coisas não anulam a nossa comunhão. Nós não somos salvos por causa disso. Então, nas coisas essenciais, nós encontramos aquilo que nos dá unidade, na verdade, para que nós possamos caminhar juntos.
Did you get it? Yeah, okay. I will translate you, okay?
I think I would say three things on this.
Eu acho que eu diria três coisas sobre esse assunto.
First, I have to take this off.
Primeiro, eu tenho que tirar isso aqui.
At the time of the Reformation, the Roman Catholic Church said, if you give up one pope, you'll end up having 1,000 popes.
Na época da Reforma, a Igreja Romana disse que se você desistir de ter um papa, você vai ter 1,000 papas.
And they were right.
E eles estavam certos.
There are thousands of denominations now.
Existem agora milhares de denominações.
But they were also very wrong.
Mas eles também estavam muito errados.
Rome taught us that when we thought about the unity of the church, we had to think about it structurally and institutionally.
Who told that?
Rome.
Rome, okay. Roma pensava sempre em unidade como sendo algo institucional e organizacional.
But the unity that Jesus talked about and the unity that Paul talked about had nothing to do with structure and visibility and institution.
Mas a unidade da qual Paulo fala não tem nada a ver com estrutura e visibilidade da organização.
Paul says in Ephesians 4, verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
Tá lendo Efésios 3, de 4 a 6, que fala que existe um corpo, um espírito, vocês foram chamados para essa esperança que pertence à sua vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, Pai de todos, que é sobre todos, trabalha através de todos. A ideia de unidade aí.
So the unity that Paul is talking about is exactly the unity that Wilson was talking about.
Então a unidade da qual Paulo fala é exatamente a unidade da qual Wilson estava falando aqui há pouco.
It's a unity in the gospel.
É a unidade no evangelho.
It's a unity in Jesus Christ as he's presented to us in the gospel.
É a unidade em Cristo Jesus como ele nos é apresentado no evangelho.
It's a unity in a trinitarian understanding of the gospel.
É a unidade num entendimento trinitário do evangelho.
There's nothing there about structure.
Não tem nada lá sobre estrutura.
And so in my own country, I can go to a Methodist church or a Presbyterian church or a Missouri Synod Lutheran church.
Então no meu país eu posso ir para uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja luterana,
or a Baptist church or an Assemblies of God church,
ou uma Assembleia de Deus ou outra igreja.
And all of those churches hear the same gospel.
E todas ouvirem o mesmo evangelho.
Hear the same Christ preached.
Ouvir o mesmo Cristo pregado.
We're going to disagree about lots of other things.
A gente vai discordar de uma série de outras coisas.
But we are united in the one thing that we are called to be united in.
Mas nós somos unidos naquela única coisa, naquela coisa mais preciosa que nós somos chamados a ser unidos nela.
And I think we get a good picture of this, a symbol of this in marriage.
Aí eu acho que a gente tem um bom símbolo disso, sinal disso no casamento.
In marriage, my wife and I are united.
No casamento, minha esposa e eu estamos unidos.
We are one flesh.
Nós somos uma só carne.
But we're still two different bodies.
Mas nós somos dois corpos bem diferentes.
And we don't agree on everything.
E nós não concordamos em tudo.
We disagree on politics sometimes.
Às vezes a gente discorda em questões de política.
We disagree sometimes on what's best to do with the kids.
Às vezes a gente discorda em relação ao que é melhor fazer para as crianças.
We disagree on what makes a really good vacation.
A gente discorda com respeito ao que seria uma ótima férias, né? Um ótimo período de férias.
But none of that actually affects our union.
Mas nada disso afeta a nossa unidade, a nossa união.
The church is the same.
Perfeito. Segunda pergunta. A gente tem visto várias e várias pessoas conhecendo as doutrinas da graça, redescobrindo o evangelho verdadeiro. E isso tem levado muitas pessoas que são em igrejas não tão boas, digamos assim, a questionarem se elas devem permanecer e tentar lutar por uma reforma, se elas devem sair. Ou muitas pessoas que querem saber qual que é assim, os motivos bíblicos, motivos justos para sair de uma igreja. E quais seriam motivos que não, tem que permanecer. O que vocês diriam?
Também vou falar um pouquinho disso amanhã, mas vamos lá, vamos adiantar. É porque eu vou falar sobre unidade, essas coisas estão ligadas ao tema de unidade. Deixa eu começar dizendo o seguinte. A Escritura não proíbe o sair da igreja como sendo algo pecaminoso. Mas eu costumo dizer, e isso é mais experiência do que propriamente um mandato bíblico, de que mudar de igreja é uma coisa muito séria para você fazer várias vezes na vida. Então pense muito antes de fazer. Por que eu digo isso? Porque a minha palavra nessa noite foi para que você aprendesse a amar a igreja a despeito dos defeitos dela. Às vezes os defeitos dela são muito graves. Às vezes você está num período em que você já não ouve o evangelho sendo pregado, em que as coisas essenciais não são mais anunciadas. em que se perdeu totalmente o rumo da verdade de Deus. E aí pode você é encorajado pelas escrituras a buscar alimento com o evangelho verdadeiro. Mas eu costumo dizer que essa é uma decisão tão séria que você tinha que ponderar se não há algo que você possa fazer antes lá dentro, para que você então diga, tendo feito o que me cabia, agora está na hora de procurar outra igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos chamados a participar do bem-estar da igreja. Pode ser, não estou dizendo que será assim, mas pode ser que Deus use você para trabalhar uma área da igreja que está carente. Você pode ajudar gente na igreja, talvez recomendando boa literatura, congresso, ou contato com outras pessoas, ou chamando alguém para falar na sua igreja, sei lá, alguma coisa, ou ensinando através de estudos bíblicos. É possível que você seja usado, e eu queria que você tivesse esse senso de dever, e que tivesse uma humildade de fazer isso sob a liderança, isto é, não em espírito bélico de quem não se submete e faz a sua própria igreja, porque aí você já dividiu, mas submisso à sua liderança e procurando influenciá-la positivamente. Se depois de vários esforços isso não for possível e ela realmente estiver em estado deplorável, eu entendo que há razões para a gente sair. Mas, repito, é uma decisão bem séria. Antes de fazê-lo, tenha certeza que você já andou uma segunda milha, né?
Eu acho que existe um espírito bélico dentro da maioria das pessoas que compreendem a verdade, compreendem a mensagem do evangelho, que estão dentro da igreja, que muitas vezes querem convencer o pastor, muitas vezes querem criar dentro da própria igreja uma espécie de motim para levar a igreja a tirar aquele pastor. Eu acho que um conselho importante para cada um de vocês é que vocês não se envolvam com esse tipo de coisa. Não se envolvam com tirar pastores, com criar facções dentro da igreja. Mas aquele pastor lá não é de Deus, ele não prega o evangelho. Ele é isso, ele é aquilo. Tá, mas Deus é soberano e não você. E ele vai prestar contas, quer ele esteja agindo de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E ele não presta contas a mim ou a você, ele presta a Deus. Então, a menos que as coisas cheguem nesse nível que o pastor Eber acabou de mencionar, onde você encontra realmente, depois de várias situações, o único caminho é a saída, saia, mas sem criar facções, sem criar divisão no povo de Deus, sem falar mal daquele pastor, sem deixar ali uma impressão ruim acerca dele. Eu creio que se Deus vai usar a sua vida, ele não vai usar a sua vida por meio de brigas, por meio de bate-bocas, por meio de facções, mas de outras maneiras, por meio da sua multiforme sabedoria e graça, que ele pode bondosamente usar a sua vida para trazer outros à verdade também. Então fuja de qualquer espírito briguento, de qualquer espírito para dividir, para mostrar a verdade, para ver como é que é, vamos montar uma mesa redonda, um debate aqui na igreja para mostrar para o pastor que ele está errado. Esse tipo de coisa é uma atitude errada. Eu mesmo já participei em uma época, muitos anos atrás, de uma igreja onde, quando cheguei nesse ponto de ver que a teologia do pastor da igreja era radicalmente diferente, e onde eu, como a líder ali também e pastor ali também, não poderia continuar a exercer o ministério, eu não dei uma palavra sobre esse pastor para as pessoas, nem mesmo para as pessoas. Eu simplesmente fui, conversei com ele, e por causa dessas discordâncias, eu disse, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu estou procurando um outro ministério para servir, porque eu não quero falar contra o senhor, nem quero dividir a igreja, nem falar, olha, aqui está o grupo de um e ali está o grupo do outro, para deixar o povo decidir a quem irá seguir. Esse tipo de atitude, que é a atitude que muita gente tem tido hoje em dia, dentro dos contatos com os quais eu faço, às vezes pessoas que escrevem e que já estão nesse tipo de coisa, e que já estão querendo plantar igrejas como fruto de divisão de outras. E eu não creio que isso seja sinal saudável, não creio que isso glorifique a Deus. Se Deus vai usar a tua vida, ele vai usar de outro meio que não dividindo uma igreja local, ainda que ela esteja sendo pastoreada de uma maneira não muito legal.
So I would just add one thing,
because eu acrescentaria uma coisa.
Because I agree with everything that they've said.
Porque eu concordo com o que eles já disseram.
For those of you that are thinking about leaving a church because you have discovered Reformed theology, better theology.
Se você está pensando em deixar a sua igreja porque você descobriu teologia reformada ou melhor teologia do que a que você tem recebido na igreja,
it's particularly incumbent upon you to leave well.
Então, cabe a você sair bem.
In my own country, as the gospel was rediscovered, as the doctrines of grace were rediscovered.
No meu próprio país, à medida que as doutrinas da graça foram redescobertas,
many people left churches that were preaching differently, and they left badly.
E muitas pessoas deixaram as igrejas que não estavam pregando essas doutrinas da graça, mas deixaram de maneira ruim.
And all that did was convince everybody that the doctrines of grace were divisive, blew up churches, and made people angry.
E aí deixaram as pessoas com a impressão de que as doutrinas da graça, elas eram divisionistas, elas acabavam com a igreja, destruíam a igreja e deixavam as pessoas iradas.
So if you have any concern that others would come to know the beauties and the glories of the doctrines of grace,
então se você quer que alguém conheça as belezas e as glórias das doutrinas da graça,
conduct yourself with grace.
Então, conduza a si mesmo com graça. Me permite só mais uma palavrinha? Eu queria dizer mais uma coisa, breve. E eu aprendi isso com o meu pai. Foi muito importante ter aprendido isso. Ele falou certa vez assim para mim: filho, não se esqueça de que entendimento espiritual também é graça. Você não é melhor que ninguém. Então, trate os outros com graça, porque você entende essas coisas por graça de Deus. E você tem que ter o mesmo espírito. Se Deus deu a você entendimento de algumas coisas que outros ainda não receberam, é graça de Deus. Então não trate os outros com desprezo, trate-os com graça.
Se vocês me permitem adicionar dois pontos aí também, de um jovem que passou por essa situação. Primeiro, quando a gente lê Timóteo, Paulo fala sobre as paixões da mocidade, a gente já pensa em coisas sexuais. As paixões da mocidade são contendas.
Uhum.
Pessoa que, jovem que gosta de contender. Tome cuidado com as paixões da mocidade. Segunda questão, algumas categorias úteis. Saiba diferenciar entre uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Ou uma igreja verdadeira, uma sinagoga de Satanás. Uma igreja verdadeira prega o evangelho. Uma igreja falsa não prega o evangelho. E saiba diferenciar entre uma igreja saudável e uma igreja não saudável. Às vezes você está numa igreja verdadeira, que prega o evangelho, que não é tão saudável. E você vai acabar agindo como se a igreja fosse falsa, e você vai estar pecando contra o Senhor da igreja. Então tome cuidado nisso também. Próxima pergunta. Já fui questionada sobre a importância de ser membro de uma igreja física, ou uma igreja local, imagino. O argumento era: as pessoas são a igreja, participam de grupos de estudo bíblicos e sirvem em projetos voluntários cristãos, porque necessito da instituição. Como responder isso no ambiente universitário, principalmente em universidades que têm campos, ações evangelísticas e têm grupos de estudo bíblico? As pessoas muitas vezes acreditam que não precisam ser membros de igreja. O que vocês diriam para essas pessoas?
Ok, that's a good question. Ok. Então eu vou começar respondendo enquanto ele está ouvindo a pergunta aqui, né? Ah, não sei se você quer falar primeiro.
Pode falar.
Eu vou dizer o seguinte: eu já trabalhei como capelão em contexto universitário. Então eu sei que existem esses grupos e eu sei que eles podem auxiliar-nos. Mas presta atenção numa coisa muito séria. Quando nós participamos de qualquer grupo para-eclesiástico, frequentemente nós convivemos com gente como a gente. E essa não é a cara da igreja. A igreja, como o pastor Michael falou ontem à noite, é uma igreja diversificada. Com gente como a Ellen, que estava no hospital, e os moços que estudavam, né, a Bíblia juntos e que foram visitar a Ellen. Essa é a cara da igreja. Faz bem para a gente participar de um grupo diversificado. Faz muito bem. Porque senão nossa igreja vira tribo. Eu estava falando isso com Vinícius pouco antes. Nossa igreja vira tribo. E tribo, as pessoas, as tribos hoje em dia, são pessoas que se juntam por afinidades. Igreja não é um grupo de pessoas que se juntam por afinidades. A única coisa que nos une é Cristo Jesus, a sua salvação. Então entenda, quem fez a pergunta e outras pessoas estão interessadas no assunto, entenda a importância de você fazer parte de um grupo diferente de você. Faz muito bem. Faz muito bem a você, e você vai fazer bem a ele, porque é assim que Deus vai lapidando a gente. E eu queria que você entendesse isso, por quê? Porque nós participarmos de pessoas que só têm a nossa idade e gostam das mesmas coisas que a gente, é incorrer no erro de Roboão. Estava falando isso com eu sou pouco antes. Roboão, quando substituiu seu pai Salomão, ele recebeu dois conselhos. Os conselheiros do seu pai disseram assim: olha, seu pai pegou pesado em relação aos tributos, seria bom você agora pegar leve, você vai ganhar o coração do povo. Aí ele ouviu esse conselho, depois conversou com seus amigos disseram assim: não faz isso não, se você fizer isso todo mundo vai achar que você é um cara frouxo, um cara que não tem as rédeas das mãos, fala que você está firme. Aí o que ele resolve fazer? Ele resolve atender o conselho dos seus amigos, e ele chega para o povo e diz assim: a coxa do meu pai é o meu mindinho. Em outras palavras, vocês vão ver o que é um reinado duro. E Roboão é a pessoa que acaba rachando o reino. Por quê? Porque ele deu ouvidos a gente tola, gente da idade dele. Ele precisava ter ouvido gente mais sábia que ele. Então eu queria muito que você aprendesse a conviver com gente mais sábia que você, tá bom?
Eu diria também, quando a gente trata sobre esse assunto que está ligado com membresia de igreja, numa época onde a coisa está tão frouxa, e as pessoas vivem num espírito tão de irresponsabilidade, falta de descompromisso de fato, onde cada um cuida da sua própria vida e que ninguém se meta na minha, eu creio que nós precisamos reavaliar. A Fiel tem bons livros relacionados a isso, do Ministério Nove Marcas, que eu recomendo a vocês que leiam para conhecer esse assunto, se esse assunto é um ponto de interrogação na tua cabeça. O que é uma igreja saudável, a relação da membresia dentro da igreja, e existem várias razões. Uma delas é por causa da própria prestação de contas, não é? A Bíblia fala muito sobre nós nos disciplinarmos uns aos outros e agirmos uns com os outros através de todos aqueles mandamentos recíprocos, não é? Fazer isso uns pelos outros, aconselhar um ao outro, perdoar um ao outro, aconselhar, enfim, tantas coisas. E nós não podemos viver todas essas coisas sem um senso de responsabilidade e compromisso, que só existe por causa de algo que nos une e que nos caracteriza. Ou seja, uma confissão de fé, ou um credo, ou outra coisa. Por causa da disciplina bíblica também, porque uma vez que você está fora daquela comunhão local, como é que você vai ser disciplinado? Como é que aquilo que é chamado das chaves, não é? Do poder das chaves, ou aqueles que deliberam sobre a sua vida por causa do seu pecado, como é que eles vão exercer esse cuidado sobre você? Como é que um vai te aconselhar, aí depois vão dois, depois vai um grupo, depois vai a igreja? Quem é a igreja? Quem é que vai? Como é que quando você é arrependido retorna para a igreja para pensar na figura de 2 Coríntios 2? Então, pela opinião da maioria, você é recebido e perdoado. Quem é a maioria? Mediante o que essa maioria se une? Em que eles estão ligados e unidos uns aos outros? Então, a Bíblia, de certo modo, ela aponta para a importância da membresia e de como a membresia numa igreja local contribui na vida de cada um de nós para esse senso de compromisso, de responsabilidade, de prestação de contas, de seriedade no servir com os meus dons e de ser servido com os dons dos outros também, e de não viver para a minha própria vontade, para o meu próprio coração, para a minha própria decisão, mas para viver pelo outro, para morrer pelo outro, para me doar pelo outro, enquanto eu sei que com eles eu encontrarei outros que estão morrendo, se doando por mim também. Quando a gente compreende a própria ideia de dons na palavra de Deus que o Espírito Santo nos dá, nós não conseguimos compreender isso direito sem que nós liguemos isso à ideia de um corpo que é ligado pela membresia. Então, se você está no ambiente universitário, você acha que você está de boa ali, não, aqui eu não preciso ser membro de lugar nenhum, não tenho que prestar conta para ninguém, aqui eu posso fazer o que quiser e cada domingo eu vou visitar uma igreja diferente. Repense tudo isso, porque isso não é bíblico. Agora, leia esses livros que eu acredito que eles darão uma visão um pouco mais profunda para você, da importância de você estar ligado, esteja você onde você estiver, por quanto tempo você estiver, a uma igreja local.
Couple of things that I would just either add or underline.
Algumas coisas que eu acrescentaria ou destacaria.
First, Jesus Christ established authority in his church.
Em primeiro lugar, Jesus Cristo estabeleceu autoridade na sua igreja.
So when you join a small group,
então quando você se junta a um grupo pequeno,
por exemplo, a campus fellowship group,
ou por exemplo, um grupo universitário,
you can come and go as you please.
Você pode entrar e sair como você quiser.
There's really no authority there that you have to submit to.
Não há autoridade sob a qual você tem que se submeter.
But it's Jesus who established authority in his church.
Mas é Jesus que estabeleceu autoridade na sua igreja.
He established elders in his church.
Ele estabeleceu presbíteros na sua igreja.
And then we're told to obey our leaders.
E nós somos chamados a obedecer os nossos líderes.
And he established in the church the ability to exercise church discipline.
E ele também estabeleceu na igreja a habilidade de exercer disciplina eclesiástica.
That doesn't exist in a campus fellowship group or a small group.
Isso não existe num grupo universitário ou num grupo pequeno.
A small group doesn't have the authority to tell you that you can no longer take the Lord's Supper.
Por exemplo, um pequeno grupo não tem autoridade para dizer para você que você não tem mais condições de participar da mesa do Senhor, isto é, da ceia.
A campus group cannot do that.
Um grupo universitário também não pode fazer isso.
But a church can.
Mas uma igreja pode.
And so you want to be a part of a church.
Então você quer fazer parte de uma igreja.
Because right now you're not planning on doing anything that would cause a church to say that.
Porque agora você não está planejando fazer nada que leve a igreja a tomar atitude em relação a você.
You're not sitting here right now saying, I think tomorrow I'm going to make total shipwreck of my faith.
Você não está pensando assim, eu acho que amanhã eu vou só fazer besteira na minha vida espiritual.
But you don't know when that day might come.
Mas você não sabe o dia em que isso pode acontecer.
And so you want to have the authority of the church already built into your life.
Então você quer a autoridade da sua igreja já colocada na sua vida.
So that there'll be somebody there to speak to you on the day that you're not looking for anybody to talk to you.
Para que haja alguém ali para falar com você quando você não procurar alguém para ouvir.
Jesus established authority in the church for our good.
Jesus estabeleceu autoridade na igreja para o nosso bem.
So we want to be in a church.
Então a gente quer estar na igreja.
Second thing, and this is just to underline something that Heber said.
Então a segunda coisa que o Heber disse, só quero destacar.
I don't think the world is at all impressed by clubs.
Eu acho que o mundo não se impressiona com clubes.
The world does clubs all the time.
O mundo faz isso o tempo todo.
I live in the city of Portland, and we've got lots of clubs.
Eu vivo numa cidade, Portland, que tem vários clubes.
And I don't mean dance clubs.
Eu não estou falando aqui de clube de dançar, não é isso. Clubs. Nem clubes esportivos ou qualquer outra coisa que a gente chama de clube.
We've got climbing clubs and biking clubs. We've got drinking clubs.
Estou falando de grupos que fazem coisas juntos, por exemplo, saem para andar de bicicleta juntos ou para beber juntos ou qualquer outra atividade juntos, grupos. É isso que eu quero dizer.
We have knitting clubs and skateboard clubs.
Gente que se une para costurar ou qualquer outra coisa.
The world does clubs.
O mundo faz isso o tempo todo.
And so when we organize ourselves like a club,
então quando a gente se organiza como um clube,
a whole bunch of people that are just like each other,
um monte de pessoas que têm os mesmos gostos,
and they're with each other because they're all into the same thing,
então eles estão juntos uns com os outros porque eles gostam de fazer as mesmas atividades,
the world just yawns.
O mundo só abre a boca, ele boceja porque ele não se impressiona com isso.
They think, oh, that's a religious club.
Ah, é um grupo religioso só.
You're into religion, I'm into skiing.
Ah, você gosta de religião, eu gosto de esquiar.
But when we belong to a church,
mas quando a gente faz parte de uma igreja
that has all the diversity that we've been talking about,
que tem toda a diversidade que nós temos falado aqui,
the world looks at that and they say, we have no explanation for that.
O mundo vai olhar para você e vai dizer assim, nós não temos explicação para isso.
Because we don't do that.
Porque a gente não faz isso.
We don't know how to do that.
A gente não sabe como fazer isso.
It speaks of the supernatural character of the church.
Então isso diz respeito ou testemunha do caráter sobrenatural da igreja.
That's what we're after because that's what displays God.
É isso que a gente tem que procurar, porque é isso que demonstra quem é Deus.
It's what makes the church such a powerful evangelistic weapon in this spiritual battle.
É o que faz a igreja uma arma evangelística tão poderosa nessa batalha espiritual.
So join a church because you want the world to see God.
Então, junte-se a uma igreja porque você quer que as pessoas vejam a Deus.
Falando em grupos pequenos, mas pensando em grupos pequenos dentro da igreja agora, ou às vezes chamado de células, como que a gente deve entender essa estrutura dentro da igreja? Como a tradição reformada, como a tradição histórica do cristianismo entende a questão de grupo pequeno, será que esses grupos pequenos não enfraquecem o pastoreio? O que vocês pensam sobre grupos pequenos?
Nós temos grupos pequenos na igreja em que eu sou pastor. Nós as chamamos lá de comunidades. Nós as começamos há 2 anos atrás. E elas são alicerçadas na comunhão. O foco não é a multiplicação. Muitas igrejas têm esses pequenos grupos. Alguns chamam de célula, outros chamam de núcleos de estudo bíblico, outros chamam de grupos familiares, enfim, ou pequenos grupos. Nós chamamos de comunidades e a nossa ideia é privilegiar a comunhão entre aqueles irmãos, enquanto eles se reúnem para ler a palavra, para pensar a palavra, para estudar a palavra, que é mediada pelo pastor da igreja, que é quem dá a palavra para todos esses grupos que semanalmente se reúnem e estudam o mesmo tema, mas privilegiando a ideia da comunhão de fato, sem a sobrecarga da multiplicação, porque eu creio que o que atrapalha essa visão na igreja de hoje é essa ideia de que nós temos que ter grupos pequenos para poder multiplicar. Existem muitas igrejas que têm essa visão, elas são livres para terem essa visão, mas eu não entendo que essa é a visão mais saudável para esse tipo de grupo ou de ministério. Esse é o meu ponto.
I love small groups.
Eu amo grupos pequenos.
I'm an old InterVarsity staff worker.
Eu sou alguém que trabalhou em grupos assim, tipo ABU e outros grupos assim pequenos.
And so we did lots of small groups.
Então a gente fazia muito essa ideia de grupos pequenos.
I'm leading a small group right now in my church.
Eu estou conduzindo um pequeno grupo lá na igreja onde eu pastorei.
But I'm not sure you can find small groups in the Bible.
Mas eu acho que você não consegue encontrar pequenos grupos na Bíblia.
Some people point to Acts chapter 2, they're meeting house to house.
Algumas pessoas apontam Atos capítulo 2, o encontro de casa em casa.
Maybe.
Talvez.
I think Acts 2 right there is more about hospitality.
Eu acho que tem mais a ver com hospitalidade o que está dito lá em Atos 2.
So at the end of the day, even though I love small groups,
então, no final das contas, embora eu ame grupos pequenos,
I think they're a matter indifferent.
Eu acho que eles são uma questão de indiferente, não é nem certo nem errado.
A diáfora. Yeah. In a larger church, they're probably going to be really useful.
Numa igreja maior, provavelmente serão muito úteis.
In a smaller church, you may not need them.
Numa igreja pequena, talvez você não precise deles.
There are real dangers in small groups.
Existem alguns perigos nos pequenos grupos.
Because sometimes people will identify more with the small group than the church as a whole.
Porque às vezes eles vão se identificar mais com um pequeno grupo do que com a igreja como um todo.
And when that happens, you've got trouble.
Então, e quando isso acontece, você tem problema.
Because our identity, our membership is in the church as a whole, not in the small group.
Porque a nossa membresia está na igreja como um todo, não no pequeno grupo.
But if you can avoid that kind of danger,
mas se você puder evitar esse tipo de perigo,
and your church is larger, and maybe you're struggling with creating community,
e se você está com dificuldade de desenvolver comunhão, comunidade, então se sua igreja é grande,
it might be a prudential thing to have them.
Pode ser uma coisa prudente se fazer. Posso apresentar? Na igreja onde eu sou pastor, eu tenho o privilégio de ter pequenos grupos, não são muitos, mas todos liderados por liderança. E a gente faz uma coisa que foi sugerida pela liderança, não por mim, mas que foi muito legal. Nós temos estudado o sermão mais adiante. O que os presbíteros da igreja sugeriram é que a gente mastigasse, processasse aquilo que tem sido pregado dominicalmente. Então eles anotam, ouvem, têm as anotações e eles levam adiante, processando. Para quê? Para que a gente faça aquilo que a Escritura preza com a ideia de meditar na palavra de dia e de noite. Tá? Olha que bom, eles também fazem isso. Tá? Isso é sinal de que é algo positivo que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O fato da gente ter a liderança coordenando é uma tentativa de evitar um dos perigos que o pastor Michael mencionou, que às vezes é um grupo se virar contra a igreja. Graças a Deus a gente tem tido a própria liderança coordenando isso, e não pessoas que não estejam em posição de autoridade. Hoje todos que lideram grupos estão em posição de autoridade. Isso ajuda a minimizar. Então isso tem promovido unidade e crescimento. Então eu não quero que você veja como algo ruim. Embora quem perguntou talvez esteja pensando se há algo na tradição. Acho que o pastor Michael foi ponderado em dizer, olha, se você não tem, isso não faz a sua igreja uma igreja ruim. Ela pode ser necessária e prudente e pode não ser muito necessária. Para a gente tem sido benéfico.
Heber, e também os outros, você poderia nos dar exemplos práticos de como amar a igreja?
Acho que eu já falei bastante, eu vou repetir algumas coisas que eu disse. Então vamos lá. Amar a igreja seria a gente ter a paciência de adorar ao Senhor, mesmo que nem todo domingo seja igual. Vou dar um exemplo. Você já leu a Bíblia? Em alguns momentos em que você lê a Bíblia, você não se sente tão impactado por Deus como em outros momentos? Se você é parecido comigo, talvez você não seja, mas se você é parecido comigo, a gente tem aqueles dias em que é precioso. E tem dia que parece assim que... Mas isso não significa que a gente deixa de amar a Bíblia como palavra de Deus. E a gente continua lendo e orando e estudando-a. Por quê? Porque a gente crê que ela fala. Ela fala mesmo quando não parece que ela fala. Mas vou dar um exemplo. Jonas, desobediente ao Senhor, é jogado, né, no mar. O peixe vai lá e engole. Aquele capítulo 2 de Jonas, todos os especialistas dizem que é uma costura de citações dos Salmos. Sabe o que Jonas faz? Ele cita a Bíblia. Tudo que ele aprendeu quando ele era pequenininho, que ele ia para EBD, sabe? Ele cita. Sabe aquelas musiquinhas que a gente aprendeu? Ele canta lá. O que ele está fazendo? Ele está colocando para fora aquilo que entrou e um dia fez sentido. Ele clama ao Senhor baseado na palavra que foi semeada no coração dele. Então, mesmo quando a gente acha que não fala, fala. E é legal você entender isso. Essa é uma maneira prática de amar a igreja. Eu vou para a igreja mesmo quando aquele domingo não foi assim, tão especial. O pastor falou, foi legal, mas assim, não foi aquele poder, entendeu? Você ama a igreja, ame o pastor e ore por ele. Por quê? Porque não é uma sensação cada domingo. Eu quero que você entenda que amar a igreja é muito parecido. Talvez alguns de vocês entendam isso na prática, outros vão levar um tempinho para entender. Amar a igreja é parecido com casamento. Não é ficar nas nuvens apaixonado. E a gente cada dia mais olhar e dizer assim, Senhor, que privilégio que eu tenho de estar do lado dessa pessoa. Amar a igreja é assim. Amar a igreja tem a ver com conviver momento após momento e curti-lo. Mesmo que não seja aquele estrondo. Esse é um amor que dá mais solidez. Eu acho que essa é uma maneira prática da gente amar a igreja. Mas eu queria deixar os meus irmãos dizerem outras maneiras.
Eu creio que servindo com seus dons é uma maneira de você aprender a amar a igreja. Porque quando você põe em prática aquilo que o Senhor te deu, em termos de dons, você só pode fazer isso amando. Como é que você se doa, como é que você exerce os seus dons numa comunidade local sem que você o faça em amor? É possível que você não faça nada. Você não exerça, e que você nem mesmo se preocupe em saber quais dons o Senhor tem te dado para poder abençoar o seu povo e edificar a sua igreja. Mas a partir do momento que você se preocupa com isso e quer edificar o povo de Deus e quer fazer parte do ministério dos santos e se envolver com aquilo, você naturalmente, você não vai precisar saber como fazer para amar, você vai amar pelo próprio exercício do teu dom. No exercício do dom, você vai descobrir como aquilo é regado de amor e como aquilo brota, faz brotar dentro de você amor para aquelas pessoas às quais você está edificando, às quais você está servindo, às quais você está abençoando.
I think the primary way that I love my wife.
Eu acho que a maneira principal de eu amar a minha esposa
is just by being present in her life.
É estando presente na vida dela.
Being engaged.
Participar da vida dela.
You know, so when I come home at the end of the day, putting my phone down.
Então, quando, por exemplo, eu chego em casa no final do dia.
And actually engaging her relationally.
E eu coloco toda a minha preocupação de lado para poder me relacionar com ela.
And I think that is an analogy for how most of us need to start loving our church.
E eu acho que essa é uma analogia de como a gente tem que aprender, começar a aprender a amar a igreja.
We need to start just by being present.
A gente tem que começar estando presente.
When new members come into my church, I always tell them that the most important ministry they'll ever have.
E quando membros novos chegam na igreja, eu costumo lhes dizer que o ministério mais importante que eles terão
is their presence.
É a sua presença.
And not just to be a person in a seat, filling a row of seats.
Eu não estou falando só de esquentar banco.
But their presence in our lives, building their lives into our lives and letting us do the same back.
Mas é estarem presentes nas nossas vidas, de tal forma que a vida deles é desenvolvida conosco participando dela e a vida dos outros também haja essa mutualidade.
So So step one in loving the church is saying I'm not going to be a consumer anymore.
Então, o primeiro passo é não ser mais um consumidor, um mero consumidor.
I'm going to be a producer of love.
Mas eu vou produzir amor na igreja.
Uma das coisas que foi falado bastante aqui é sair da sua panelinha, da sua tribo. Eu tive uma experiência de conversar com uma senhora já idosa, viúva, o marido era pastor, e foi uma das melhores experiências que eu tive em interagir com uma irmã em Cristo. A sabedoria que ela tinha para me passar em como eu tinha acabado de casar, poderia cuidar da minha esposa, como eu poderia tratar, como pensar no futuro do ministério. Então saia da panelinha dos jovens que você sempre fica quando você chega na igreja. Pergunte como uma senhora, um senhor está, converse com eles, interaja com outras pessoas, porque é isso que mostra que a diversidade da igreja, que a gente espelha naquele dia onde vai ter pessoas de toda tribo, língua e nação. E uma pergunta relacionada com essa: para amar a igreja, eu tenho que participar de tudo que acontece na igreja? Eu vou estar negligenciando se eu não participar de todas as atividades?
Ok, deixa eu dizer só uma coisa breve, aí eu acho que seria legal ouvir meus irmãos. Eu tenho visto uma coisa acontecer com bastante frequência que me preocupa e eu queria alertar vocês. Tem igreja que acha que ama a Deus mediante atividades. Ativismo é um problema sério nas igrejas hoje. Frequentemente as pessoas acham que o outro não ama se ele não está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e domingo das 15 às 17, às 19 e às 21. Entendeu assim? Não é assim que algumas igrejas fazem atividades e esperam que os outros estejam na igreja. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não fazer a igreja uma série de atividades e que o cumprimento das atividades mostra o quanto você ama. Então, o meu único alerta, eu não vou entrar em detalhes sobre essa pergunta, que é uma boa pergunta, é apenas chamar a sua atenção para o fato de que talvez você esteja num ritmo de atividades tal que você acha que é a maneira de agradar a Deus, quando na verdade pode ser enganoso, pode ser mero legalismo, de pensar que pelo muito fazer, Deus se agrada de você. Cuidado com isso.
Você não precisa participar de tudo para amar a igreja. Fique tranquilo. Você não precisa e nem deve participar de tudo, você tem que viver. Se você tem uma família, se você tem amigos, se você estuda, se você trabalha, passar o tempo todo na igreja é um desvio da visão correta. Há pessoas que talvez se escandalizem, digam, nossa, mas eu não amo a igreja. Ama, é claro que você ama, mas não dessa maneira. Como o Heber bem disse, essa visão é uma visão errada que nós conhecemos de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. A ideia de que o ativismo eclesiástico é sinal de amor e espiritualidade, quando muitas vezes é sinal, talvez até mesmo de doença espiritual na vida daquela pessoa. Enfim.
Ok. Eu não tenho nada a acrescentar, então.
Gente, obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Como eu disse, nosso tempo é limitado. Eu gostaria de orar com vocês antes da gente se despedir. Por favor, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Seu nome, porque o Senhor é o Deus que cria a Sua igreja pela Sua palavra. Sim. E o Senhor tem nos alimentado com a Sua palavra. Ah, nós somos gratos por isso, porque a Sua palavra é verdadeiro alimento. Seja exaltado em nossas vidas hoje à noite, guarde cada um de nós, e nos leve na Sua paz. Em Cristo Jesus. Amém.
Amém.